Bom dia a todos.
Bom dia, Ana Paula, como está? Viva!
Mas vai estar mais alguém do SES?
Não.
Estamos aqui, vamos ligar aqui ao Dr. Francisco Assis, a ver se ele se junta a nós, só um segundinho, se não se importa. Bom dia a todos, agora de maneira mais direta. Eu acho que o doutor Francisco Assis vai se ligar muito em breve. Estão-me a ouvir? Sim? Ah, ok. Então, o doutor Francisco Assis vai se ligar muito em breve e talvez nós pudéssemos dar início então à nossa reunião. Eu queria agradecer muito a presença de todos, porque é importante que nós nos possamos coordenar em relação ao que poderá ser um programa nacional, ou pelo menos termos ideia do que é que cada uma das nossas entidades está a fazer para as atividades no quadro da Conferência sobre o Futuro da Europa. Eu faria aqui um pequeno background para resumir o que é que se passou. Como todos sabem, no dia 10 de março, finalmente, as três instituições, os presidentes das três instituições, Comissão, Conselho e Parlamento, assinaram uma declaração conjunta que estabelece as linhas gerais de organização da Conferência sobre o Futuro da Europa, estabelece a sua forma de governação, baseada nas três instituições de forma equilibrada e igualitária, com uma estrutura em que temos primeiro os três presidentes das três instituições, depois temos um conselho executivo em que também as três instituições se encontram representadas igualmente, cada uma por três membros permanentes, e depois acompanhada por um conjunto de observadores que têm em primeira linha a COSAC e as representações dos Parlamentos Nacionais, e depois também como observadores o Comitê das Regiões, o Comitê Económico e Social e representantes dos parceiros sociais. Este Comitê Executivo já teve duas reuniões até agora e já aprovou o seu próprio método de trabalho, que é, digamos, um dos capítulos das regras de procedimento da conferência. E, portanto, aqui já temos algum avanço. O outro elemento da governação da conferência é a sua plenária, a sua sessão plenária. Esta sessão plenária não está ainda totalmente definida, será objeto de discussão durante a próxima reunião do Conselho Executivo, quer em termos do número de participantes nesta plenária, quer em termos da sua constituição, quer em termos do seu papel importantíssimo no quadro da conferência. Depois, outros aspectos que temos estado a trabalhar dizem respeito, primeiro, à participação dos cidadãos. Isto é um exercício para os cidadãos e com os cidadãos, como é que eles podem participar neste exercício. E aí foi claro que tudo se trata de um conjunto de eventos que podem ser organizados a nível local, regional, nacional, transnacional, e que esses eventos podem ser organizados por entidades da sociedade civil, organizações de estudantes, NGOs, organizações profissionais, núcleos de cidadãos mais ou menos organizados ou não, desde que todos estes eventos sejam colocados na plataforma online que foi organizada pela Comissão Europeia. Esta plataforma online é um instrumento muito interessante que vai recolher todas as opiniões que os cidadãos possam querer expressar. Podem fazê-lo em todas as línguas oficiais da União Europeia e também em algumas línguas que, não sendo oficiais da União Europeia, são oficiais dos Estados-membros. É uma plataforma que tem um mecanismo de tradução automático que vai ajudar os cidadãos a verem opiniões de outros cidadãos que foram postas na plataforma noutras línguas, e tem uma outra parte que tem a ver com a introdução de todos os eventos que forem sendo organizados para que, se um evento seja considerado um evento de Conferência Futuro da Europa, as pessoas, os organizadores, têm que demonstrar a sua conformidade com uma carta de valores que se encontra também registada na mesma plataforma, têm que colocar quem são os organizadores, qual é o título do evento, qual a data, qual é a forma como ele se organiza, e no final têm que apresentar um conjunto de resultados do evento, um relatório, chamemos assim, de conclusões desse evento. Este é um mecanismo, chamemos-lhe urbi et orbi, porque a plataforma, tanto quanto sabemos, não tem sequer geoblocking ao território europeu, o que significa que cidadãos dos países candidatos também podem introduzir eventos ou dar as suas opiniões, ou mesmo cidadãos europeus residentes em países não europeus, não havendo, de momento, este geoblocking. Não quer dizer que se começarmos a sentir que a plataforma fica inundada com questões que não têm a ver com aspectos de base da Conferência do Futuro da Europa, que isto não possa ter que vir a ser feito, situações extremas, como imaginemos que há um ataque cibernético vindo dirigido à plataforma. Sabemos bem como estas coisas são feitas, esses ataques cibernéticos podem vir de qualquer lado e portanto, isso é um tema que vai ter também, vai estar sob escrutínio e a Comissão Europeia vai ter aqui um papel muito importante para verificação de que nesta plataforma não entram discursos de ódio, não entram os chamados trolls, e aqui um mecanismo importante de cibersegurança para tudo isto. Esta é uma das formas como os cidadãos podem participar de forma organizada e os resultados de todos estes eventos serão depois analisados e levados ao plenário da conferência e transformados num relatório que será entregue aos presidentes, tudo isto na primavera de 2022. Outra forma como os cidadãos podem participar é através dos, chamemos de painéis europeus de cidadãos. Os painéis europeus de cidadãos estão também neste momento a ser discutidos ao nível do Conselho Executivo para avaliar a sua dimensão, as suas características, o seu número e o local onde se podem realizar. E, portanto, não há ainda uma decisão formal sobre esta matéria. Quer estes aspectos sobre a participação cidadã no âmbito destes painéis de cidadãos europeus, cujo número, os cientistas sociais que têm trabalhado sobre esta matéria, dizem ser no mínimo de 235 cidadãos para acolher toda a diversidade da União em termos de regiões, em termos de género, em termos de background económico e social, em termos de diversidade geográfica. Portanto, os painéis teriam que ter no mínimo 235 cidadãos, coisa que nos dias que correm com o Covid não vai ser muito fácil de organizar e, portanto, há aqui um enorme desafio para ver como é que se poderiam organizar os painéis. Este é um bocadinho o ponto de situação. Vamos ter uma nova reunião do Conselho Executivo que está agendada para dia 22 de abril para discutir estes elementos, fundamentalmente, e também para discutir o lançamento da conferência programado para o dia 9 de maio. Que tipo de evento, com que participantes, a partir de onde será emitido e, sobretudo, a ideia de termos connosco os três presidentes a fazerem um apelo aos cidadãos para participarem da Conferência do Futuro da Europa. Entretanto, o que se pede é que, a partir do momento em que a plataforma seja lançada oficialmente já no dia 19 de abril e seja dada maior publicidade à plataforma, porque ela é a base deste exercício, os três co-presidentes do Conselho Executivo, eu, a comissária Suica e o deputado Guy Verhofstadt, escrevemos em conjunto um artigo que vai ser publicado em vários jornais europeus para publicitar a plataforma, mas pedem-nos, obviamente, que a nível nacional todos os países possam dar o maior relevo possível ao lançamento da plataforma e depois, claramente, ao dia 9 de maio com o lançamento da conferência. E que os países comecem a organizar para terem eventos que possam ser desde os mais pequenos até aos maiores, que exigem maior coordenação. E aqui entramos agora nós, no nível nacional. E aqui ao nível nacional, eu acho que era muito importante nós podermos conversar hoje sobre os planos que cada um de nós tem ou que ideias temos para a organização destas conferências. Estes eventos têm que decorrer até março de 2022, não temos muito tempo, sobretudo pensando que Portugal também tem a presidência até ao fim do mês de junho, e vamos estar muito apertados para fazer muitas coisas aqui ao nível nacional. Portanto, ao nível, começaria talvez, se não se importam, ao nível do governo, o que é que nós pensámos? Nós achámos que poderíamos fazer dois eventos transnacionais, um evento com os nossos colegas espanhóis para mostrar essa proximidade e fazer um evento junto da fronteira. Sei que isto é feito em parceria com as delegações da Comissão e do Parlamento Europeu em Portugal e em Espanha, e isto poderia ser um evento muito interessante. Gostaríamos de fazer um evento similar entre Portugal e a Eslovénia no fim da nossa presidência, para fazer um bocadinho a passagem até de testemunho no quadro da participação cidadã. Além disso, pensámos que faríamos cinco ou seis eventos a nível nacional com temas, portanto vamos abordar isto de uma vertente temática, com total abertura e disponibilidade para os fazer em conjunto com qualquer uma ou qualquer um de vós, seja com a Assembleia da República, seja com o Comitê Económico e Social, seja com o Jacques Delors, seja com as entidades europeias, Parlamento e Comissão. E gostaríamos que se pudesse organizar em Portugal um destes eventos europeus durante a nossa presidência, ou o primeiro encontro de cidadãos europeus, se conseguíssemos, ainda durante o mês de junho, coisa que me parece difícil, mas enfim, manifestámos essa disponibilidade para organizar o primeiro encontro europeu de cidadãos, e manifestámos também disponibilidade para o caso de se poder realizar em Portugal a primeira Assembleia Plenária da COF. Portanto, estamos abertos, não há nada fechado, estamos abertos a estes eventos no quadro europeu e estamos abertos a qualquer ideia ou possibilidade de coordenação com as outras entidades que hoje aqui nos acompanham. Do lado nacional, eu gostaria de vos apresentar uma pessoa que todos vocês conhecem, que é a doutora Regina Bastos, que será a pessoa que vai ficar a fazer a coordenação destes elementos para o lado nacional, do Programa Nacional, e isso, claro, interagindo sempre comigo nos inputs que nós temos do lado europeu e vice-versa. O vosso conhecido também, já o Diogo Lemos, ajudar-nos a pôr tudo isto de pé, que é sempre um desafio ver como é que conseguimos organizar tudo isto. E estas eram as minhas mensagens iniciais de enquadramento e, portanto, gostava muito agora de que pudéssemos ter aqui um verdadeiro diálogo sobre esta matéria e ver como é que se há espaço para fazermos alguma coordenação e alguns eventos também em conjunto. Muito obrigada. Doutor Capoulas Santos, sim, por favor.
Muito bom dia, senhora Secretária de Estado, muito bom dia a todos os participantes, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelas informações que acaba de nos prestar. Eu estou aqui a seguir esta reunião acompanhado dos dois vice-presidentes da Comissão de Assuntos Europeus, o deputado Paulo Muniz e a deputada Fabiola Cardoso. É uma matéria que já iniciámos a discussão na nossa comissão, sem, contudo, ter chegado a nenhuma conclusão, como é óbvio. Tivemos a oportunidade esta semana da senhora Diretora-Geral de Comunicação se ter disponibilizado para vir à nossa comissão apresentar em primeira mão a plataforma. E temos agendado para a nossa próxima reunião um ponto específico sobre esta temática, não só para partilhar com os meus colegas toda a informação disponível, como para começarmos também a equacionar as nossas próprias iniciativas por parte do Parlamento. Aquilo que resulta da minha própria reflexão pessoal, até este momento, vai muito de encontro àquilo que a Sra. Secretária de Estado acaba de apresentar. Eu penso que, no plano nacional, seria correto fazermos pelo menos uma iniciativa em cada uma das regiões administrativas do continente e em cada uma das regiões autónomas, envolvendo os parceiros institucionais e a sociedade civil, designadamente os parlamentos regionais no que refere às regiões autónomas e os conselhos consultivos das CCDRs que envolvem todos os municípios e que têm a presença de todos os municípios e, naturalmente, envolvendo em cada uma destas iniciativas os principais atores locais, universidades, politécnicos, associações empresariais, sindicais, ambientalistas, enfim. Penso que isto vai um pouco, quando a Sra. Secretária de Estado falou em 5 ou 6 eventos nacionais, vai um pouco nesse sentido. De qualquer modo, eu estou apenas a transmitir a minha opinião pessoal, porque não é matéria sobre a qual a Comissão tenha deliberado e estou certo que da discussão que viermos a fazer, outras e porventura melhores ideias poderão surgir. Mas isto em termos genéricos para dizer que concordamos em absoluto com a apresentação que a Sra. Secretária de Estado nos fez relativamente ao tipo de iniciativas que podem vir a ter lugar. E acho que deveríamos fazer todos um esforço para evitar duplicações inúteis. Penso que se há a intenção do Governo organizar uma iniciativa, por exemplo, em cada uma das regiões, naturalmente que os deputados estarão disponíveis para ser convidados, quer os das Comissões de Assuntos Europeus, quer das comissões específicas, temáticas, sobre os quais incidam cada um dos temas, quer até os próprios deputados eleitos pelos círculos das respectivas regiões. Eu penso que, neste tipo de iniciativas, a duplicação de esforços só implica dispersão e acréscimo de custos e, portanto, em princípio, e como voltando a frisar que não tenho mandato, mas penso que o bom senso permitirá concluir que certamente iremos estar de acordo com um envolvimento deste tipo. Tratar-se-ia de identificar quem são os principais atores regionais, o que não é difícil, e eventualmente a escolha dos temas, mas parece-me que não há muitas alternativas, enfim, para um curto espaço de tempo. Isto é que vai para além da nossa própria presidência, não é? Estou a falar para o horizonte temporal da conferência. Basicamente é isto, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado uma vez mais.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, eu tento concordar consigo com esta ideia de que nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, um grande esforço de divulgação para que surjam da sociedade civil eventos, uma multiplicidade de eventos, sejam organizados pelas diferentes entidades, organizações, da sociedade civil, que possa ela própria mobilizar-se para discutir estes temas. E, por outro lado, acho que também fazer uma miríade de eventos nacionais também, se calhar, não nos leva muito longe. Portanto, termos um núcleo de eventos nacionais coordenados por um conjunto de instituições também me parece uma boa ideia. Portanto, eu acho que sim, que podíamos avançar nesta linha, mas gostava, claro, de ouvir todos os demais. Dr. Francisco de Assis,
Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado, Doutora Regina Bastos, é sempre um gosto encontrá-las, queria saudar todos os presentes. Eu começaria justamente por seguir esta linha de pensamento do que o Sr. Deputado Capoulas Santos acabou de apresentar. Isto é, temos que procurar, e aqui a Sra. Ministra, a Secretária de Estado chegou, aqueceu de imediato. Temos que articular bem estas nossas ações. Nós, no Conselho Económico e Social, temos previsto realizar algumas conferências neste domínio. Nós, como sabe, temos procurado valorizar muito a ligação entre o Governo, no âmbito do esforço que está a desenvolver na presidência europeia com o Conselho. Já tivemos a oportunidade de ter o Primeiro-Ministro numa reunião com o plenário, especificamente para tratarmos da questão da presidência portuguesa. A senhora secretária de Estado já esteve presente também numa reunião da na Conferência Permanente de Concertação Social para apresentar aos parceiros sociais as grandes linhas de atuação e da presidência portuguesa. Portanto, temos feito esse esforço para garantir um acompanhamento. Tenho notado que há da parte do plenário, o plenário onde estão representados os vários segmentos da sociedade civil, tenho notado que há um grande interesse pelos temas europeus nas mais diversas áreas e, naturalmente, temos um interesse particular pela questão que a presidência portuguesa considerou prioritária, a questão social. Estivemos, aliás, eu próprio participei esta semana de uma iniciativa interparlamentar a convite da Assembleia da República com parlamentares de vários países europeus em que discutimos a questão do pilar social europeu. Nós tínhamos, por exemplo, pensado numa iniciativa que se pode integrar numa outra que acabou de referir. Nós tínhamos pensado promover uma iniciativa conjunta com o Conselho Económico e Social Espanhol. O Conselho Económico e Social Espanhol mudou de titular há dias, tem agora um novo presidente, e tínhamos a intenção de promover conjuntamente uma iniciativa, e creio que, uma vez que há uma intenção do Governo de fazer uma iniciativa dessa natureza, provavelmente poderíamos associar-nos à mesma e fazermos ao nível dos respectivos Conselhos Económicos e Sociais. Depois queremos também procurar fazer isto, gostaríamos de fazer isto o mais descentralizadamente possível, sendo certo que temos neste momento essa dificuldade que resulta da pandemia. Mal fazendo descentralizadamente, a verdade é que a pandemia acabou por descentralizar muitas coisas, porque agora fazemos muito mais facilmente tudo com todo o país ao mesmo tempo, sem que as pessoas tenham de sair das suas regiões e das suas localidades. Poderíamos era direcionar alguns temas mais para assuntos que especificamente digam respeito a determinadas regiões. Por último, a questão do envolvimento e da participação democrática que nós todos já identificamos, não apenas como um dos grandes problemas, senão mesmo o principal problema do projeto europeu, porque pela própria natureza do projeto, é um projeto que pela sua própria natureza nasce a partir de uma elite política, económica, cultural, que progressivamente se vai democratizando, mas até pela própria complexidade do processo e do distanciamento das instituições, há aqui de facto um problema sério de participação, que eu acho que é o que mais contribui para corroer o projeto europeu, sobretudo em momentos em que as coisas não funcionam muito bem, mas também é um problema até nacional e, portanto, nós temos que valorizar muito esse modelo da intervenção da democracia participativa, não a substituindo nem a um ponto nunca, naturalmente, à democracia representativa. E, nesse sentido, julgo que essa plataforma, se ela for realmente aberta à participação de todos os setores, nomeadamente aqueles que estão institucionalmente organizados e já têm condições para participar mais ativamente, como é o caso do SESC, porque nós temos lá representantes de todos os setores da sociedade portuguesa e temos pessoas que verdadeiramente querem discutir. E presidi esta semana uma reunião sobre o parecer das grandes opções do plano para enviar um parecer para a Assembleia da República, que demorou 7 horas ininterruptamente, porque quiseram discutir. As pessoas querem participar e querem discutir. A ideia de que as pessoas estão dissociadas da vida pública e não querem discutir é uma ideia errada. Têm é que ser criadas condições e plataformas para que as pessoas verdadeiramente discutam os temas. E discutam os temas com seriedade, porque é a melhor maneira também de combater as demagogias, os populismos, os extremismos que vivem da caricatura e vivem sempre de um discurso que deliberadamente falseia os dados da realidade. Portanto, eu acho que isso é muito importante, estamos inteiramente de acordo com isso e a Secretaria de Estado diria que poderá contar o Governo, e a Secretaria de Estado em particular, com toda a vontade do SES em participar nas iniciativas que muito bem entende. Eu vou-lhe enviar, entretanto, até ao final da semana teremos já um programa também de atuação associado era só em relação à presidência portuguesa, mas uma vez que isto é mais amplo, nós naturalmente poderemos ampliar isso até ao próximo ano. Vamos fazer esse programa e depois procuraremos integrar e articular, quer com a Assembleia da República, quer com o Governo, quer com as demais organizações da sociedade civil, que muitas estão representadas no SES, mas ainda há muitas que não estão e até lá deveriam estar, e que têm manifestado interesse. Eu tenho recebido muitas cartas de pessoas que querem participar nestas discussões. Óbvio que hoje não se pode discutir nada que não passe pela dimensão europeia. Por fim, só uma questão final. Não há dúvida nenhuma que desta epidemia também resultou, para nós todos, a noção da importância da temática social. E, portanto, eu creio que há hoje mais condições para valorizar esse tema do que havia até alguns tempos atrás. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelo convite que nos fez e pode contar com a nossa colaboração total.
Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Francisco Assis. Estávamos aqui a pensar que talvez pudesse ser útil, a partir do dia em que a plataforma for lançada, ou a partir do dia em que a conferência for lançada, que é no dia 9 de maio, que talvez depois desse dia pudéssemos fazer uma reunião com todos os membros do DES para explicar o conceito da conferência, para dar publicidade, e depois, se calhar aí já podíamos ver algum evento que pudéssemos até fazer em conjunto. Não?
Nós temos um plenário marcado para 20 de maio, que é o nosso próximo plenário. Se porventura a Sra. Secretária de Estado pudesse participar nesse plenário, fazer uma comunicação a esse plenário, seria o ideal para nós. Porque isso já está marcado e nós temos alguma dificuldade em fazer plenários porque infelizmente não temos recursos financeiros suficientes para fazer muitos plenários, portanto temos que economizar muito os plenários e temos um marcado para dia 20 de maio. Se fosse possível participar nesse plenário, seria excelente.
Muito bem, muito bem. Vamos tentar então.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos ver. Muito obrigada. Eu então agora passaria a palavra à Sofia, não é, Sofia?
Muito bom dia. Bom dia, é um prazer revê-los a todos, ainda que neste formato. E obrigada, Ana Paula, pela organização desta reunião de coordenação, que é tão importante. Eu concordo com tudo o que foi dito até agora. Temos que nos articular, acho que é muito importante. Vamos conseguir chegar muito mais às pessoas e, sobretudo, mais a nível local, que é esse também o interesse desta conferência. Se nos articularmos os nossos esforços e não duplicarmos esforços. Portanto, esta plataforma, digamos, de coordenação é extremamente importante e agradeço muito a iniciativa. Só para vos dar conta daquilo que nós também estamos a pensar fazer, obviamente que nós estamos articulados com Bruxelas, como a Ana Paula e o Parlamento Europeu, e vamos estar sempre presentes nas ações de comunicação, por exemplo, agora do lançamento da plataforma, como do dia 9 de maio da iniciativa, para conseguir divulgá-la o mais amplamente possível. E, portanto, um esforço coordenado da plataforma destas instituições que estão aqui presentes seria muito importante. E a minha primeira sugestão, Ana Paula, seria que puséssemos já, eu tenho comigo aqui nesta reunião o Daniel do Rosário, que é o nosso porta-voz, mas para além disso, e que alguns de vocês já conhecem, mas que além disso também vai ficar com a coordenação dos eventos do futuro desta conferência. E portanto, que as pessoas responsáveis pela comunicação se articulassem, porque já temos dia 19 a iniciativa da plataforma, convém divulgar o mais amplamente possível, e portanto seria bom que todos nós nos articulássemos nesta matéria. Portanto, se vocês, Daniel, talvez colocar no chat o teu e-mail, ou então enviamos o e-mail, obviamente, partilhamos com o Secretário de Estado, e depois acho que seria bom que todos nos articulássemos e tivessem um grupo de e-mail dos comunicadores para nos informarmos das diferenças, porque as coisas vão chegar muito, como nós todos sabemos, à última da hora, não é? Nós estamos à espera ainda dos conteúdos, dos formatos de Bruxelas, mas depois vai ser para ser lançado tudo muito, muito em cima da hora, portanto, quanto mais articulados estivermos de antemão, melhor. Isto relativamente à comunicação, relativamente a eventos, no que diz respeito a Portugal. Nós, obviamente, também até ao fim da presidência estamos muito dependentes das, e ainda bem que é assim, esperamos de uma maior presença de comissários no território nacional e por isso já temos previstos, como a Ana Paula já sabes, temos três, não é? Um dia 4 de maio com o comissário Schmidt e a ministra do Trabalho, que será virtual e cada um irá participar do seu local, portanto Bruxelas e Lisboa, e a ideia é fazer no fundo um aquecimento, um warming up para a Cimeira Social, será centrado sobre o plano de ação do Pilar Social. Temos outro do dia 18, não é? 18 de maio também, por ocasião da vinda do vice-presidente Shefcovic para o CAG informal em Coimbra, que será contigo. E temos outro que está a ser, ainda não tenho data, com a comissária Switcher, que será virtual e eles querem que seja um evento, no fundo, com as três presidências, portuguesa, eslovénia e francesa, mas será, portanto, vamos angariar públicos desses três países. Estamos também já em contacto, obviamente, com a representação espanhola e o gabinete do Parlamento Europeu para o evento transnacional ibérico, que está previsto para junho. Mas, portanto, estes eventos, a representação da Comissão Europeia, nos próximos meses vamos concentrar nos eventos à volta necessariamente da participação dos comissários e do público português. Nós temos depois duas outras, digamos, correntes de ação. Temos os nossos agentes locais, que são os Europe Direct Centers, o Europe Information Center, já não sei, eles agora vão mudar de nome, mas são os nossos, eu chamo-lhes as nossas antenas locais. Vamos ter 15 na nova geração, há uma nova geração que entra em vigor a partir de 1 de maio. Portanto, são no fundo entidades que se propõem, têm um contrato connosco para divulgar a União Europeia junto ao seu público. Estamos a falar, podem tanto ser uma Câmara Municipal, como podem ser uma Associação de Geografia, temos várias entidades de acolhimento, mas são estes Europe Directs que vão animar também o debate a nível local. Portanto, também será importante que através de nós façamos a articulação com eles, faz parte do caderno de encargos deste novo contrato de subvenção que temos a partir de maio, para os próximos 5 anos. Estamos também a pensar a nível de representação e para chegar a um público mais jovem e de uma forma diferente, que não seja diretamente através de nós, instituições, arranjar uma série de parcerias com influencers digitais, portanto, pessoas conhecidas do público mais jovem, e estou a falar desde uma pessoa, portanto, de uma geração menos jovem, como a Catarina Furtado, a pessoas mais ainda, a jovens mesmo, muito jovens, mas pessoas conhecidas que chegam a uma série de milhões, têm uma série de milhões de utilizadores nas suas páginas de Instagram, e organizar eventos, portanto, debates chamados live Instagram com eles. Ou seja, porque eu também acho que vamos conseguir chegar, um dos objetivos é chegar aos jovens e aqueles que normalmente não estão tão ligados à vida política, e chegar através de uma cara que eles já conheçam e em quem já confiam é sempre mais fácil. E também utilizar estes influencers não só para organizar os debates, mas também para depois divulgarem a comunicação que tivermos à volta da conferência. Portanto, estamos a ver também com várias influências esta possibilidade de parceria. Tem que ser um win-win, obviamente temos que ter pessoas que depois também consigam não só chegar a pessoas, mas consigam articular três frases sobre a União Europeia, pelo menos, e que estejam dispostos a vestir a camisola. Portanto, esta, no fundo, para resumir, seriam as três correntes em que estamos a trabalhar neste momento. E obviamente que estamos à vossa disposição para participação, para uma parceria em qualquer evento que queiram organizar, e por ocasião, nomeadamente, da vinda do comissário. Só uma última nota da minha parte e por experiência daquilo que nós fizemos também com a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, os diálogos de cidadãos, os encontros com os cidadãos. Se nós de facto queremos dar a voz às pessoas, temos que pôr as pessoas no palco. E nós vamos fazer um esforço grande para que mesmo os eventos organizados por nós, ou seja, por uma instituição, tragam sempre pessoas, no fundo o público-alvo, para o palco. Porque senão acabamos, como foi um bocadinho a experiência dos diálogos, que eu acho que foi muito interessante, porque permitiu debates até bastante informais, mas muitas vezes acabou por ser mais um debate em que estão 4 ou 5 pessoas que toda a gente conhece da televisão a falar em cima do palco, e as pessoas que estão na plateia tem muito pouco tempo de antena. Portanto, eu acho que em termos de formato seria muito importante arranjarmos sempre uma maneira de trazer também as pessoas para o palco. E por aqui me fico.
Muitíssimo obrigada, Sofia. Este foi um tema que também foi muito debatido já a nível do próprio Conselho Executivo, esta importância de dar realmente o palco às pessoas e de os intervenientes institucionais aparecerem como alguém, uma espécie de pessoa que ajuda a interpretar ou a responder a perguntas que surjam durante o debate que as próprias pessoas estão a ter. E, portanto, não é propriamente uma conferência feita por uma pessoa para um público de 20 ou 30, seria o contrário, seriam 20 ou 30 a discutir um assunto e alguém que está lá, para o caso de haver perguntas, poder responder. Não é? É um bocadinho essa a dimensão que também se falou em Bruxelas sobre a importância deste... porque trata-se muitas vezes de trazer, agora depois da presidência, imagino que há muitos ministros que tenham ficado entusiasmados com os temas europeus e muito conhecidos com os temas europeus, alguns ministros que podem ser aproveitados para ajudar neste debate, mas tem que ficar claro que não é uma conferência do Sr. Ministro X para uma audiência Y, é um debate da audiência Y no qual o senhor Ministro participa como um dos intervenientes. Outra coisa que eu queria dizer é que a Comissão está já a trabalhar nos materiais informativos, não é? A Comissão, o Conselho, pela primeira vez os três secretariados estão juntos, Comissão, Parlamento e Conselho, e fizeram já sair uma proposta de uma primeiro, que poderia ser uma primeira imagem visual para a conferência, que está interessante, diz Conferência sobre o Futuro da Europa, com o logo da União, o futuro está nas tuas mãos, e aparece um jovem, um senhor com duas crianças nos braços, portanto faz-te ouvir. Eu acho que esta é uma imagem interessante que expressa bem aquilo que nós queremos desta conferência. O futuro está nas tuas mãos. Eu passaria agora a palavra ao Pedro.
Obrigado.
Pedro.
Muito bem, bom dia a todos. É um prazer ver-vos e também ter aqui, sobretudo, prazer de rever três ex-eurodeputados agora noutras funções e com os quais tive o prazer de trabalhar no passado. Ora bem, já muito foi dito, eu acho que há aqui duas vertentes, ou melhor, três vertentes. Primeira vertente da comunicação, isso não preocupa porque, enfim, todas as instituições envolvidas têm uma presença digital bastante, bastante conhecida e notória e, portanto, todos nós vamos divulgar, enfim, exponencialmente a conferência e, portanto, todos os potenciais interessados estarão mais do que informados sobre as cerimónias. Eu penso até que está previsto na segunda-feira que haja mais uma cerimónia formal com os três presidentes, mais uma conferência de imprensa. Tudo isto será devidamente divulgado e aproveitando a notoriedade da presidência portuguesa nos média nacionais, portanto, eu penso que o lançamento da plataforma será até a tarefa mais fácil, porque penso que haverá uma divulgação urbi et orbi. Depois, há um segundo aspecto que tem a ver, e que está ligado com este, que tem a ver com o incentivo a tudo que é a Associação da Sociedade Civil e as associações de estudantes, jovens, que façam os seus próprios eventos. Ou seja, obviamente que as instituições vão gostar de deixar a sua marca, fazer alguns eventos, mas aqui penso que sobretudo o que se pretende é que a sociedade civil se organize e ela própria avance com os seus eventos. Até porque depois terá, por um lado, a possibilidade de ter alguma notoriedade através da inscrição na plataforma e da sua adesão à carta, e depois terá também a possibilidade de carrear os seus contributos através dessa mesma plataforma. Ou seja, aí penso que a divulgação será essencialmente a parte fundamental, uma vez que é suposto, e penso que não teremos, enfim, grande dificuldade em encontrar associações que tenham associações, universidades e todo um conjunto de atores da sociedade civil que queiram organizar os seus próprios eventos. E penso que um dos grandes objetivos deste exercício é que, usando aqueles chavões, não seja mais uma vez top-down, porque tudo que é organizado pelas instituições acaba por ser, de certa medida, top-down, e que seja bottom-up. Depois, temos vamos ter este desafio de tudo que são organizações institucionais. Ou seja, eu acho que aqui, de facto, devemos fazer um esforço de alguma coordenação, até porque concordo que o palco deve ser dado, enfim, aos cidadãos, aos stakeholders, mas nós sabemos todos que estamos a falar de homens e de mulheres políticos, e portanto é um bocadinho inocente acharmos que todos os atores, sejam eles ministros, sejam eurodeputados, sejam deputados, não queiram intervir nestes blocos. O risco que nós temos aí é que, obviamente, por um lado, temos que assegurar uma representação e uma participação, de certa medida, proporcional às instituições e assegurar o necessário pluralismo. E, obviamente, isso é um desafio que nós temos, porque na Assembleia da República temos um recorde de partidos políticos que estão representados, no Parlamento Europeu temos pelo menos 5 partidos políticos que estão representados, obviamente não será necessário ou absolutamente necessário que em cada um destes eventos na três instituições estejam todos representados, mas obviamente temos que achar aqui um critério qualquer para estarmos ao abrigo de eventuais críticas. Portanto, esta é a dificuldade. É a dificuldade, eu penso que facilmente se poderá contornar ou afastar esta dificuldade, mas, enfim, não podemos ter a ilusão de que todos estes atores políticos, enfim, não terão a vontade de participar mais ou menos ativamente nestes fóruns de cidadãos. Depois há outro aspecto que eu gostaria de referir e que tem a ver com o Eurobarómetro, que foi assinalado, portanto, que foi publicitada quando o lançamento deste exercício, é que temos uma, enfim, em Portugal, com base nesse Eurobarómetro, Portugal era o país em que os cidadãos mostravam a menor apetência europeia para participar neste exercício. Isso deve-nos preocupar, enfim, eu acho que tem a ver não com nenhum anti-ceticismo, muito pelo contrário, mas com certo conformismo perante a realidade europeia. Ou seja, não somos mais não líderes em termos de formação da opinião pública, mas somos mais followers. E depois temos também, ainda estamos em fase de pandemia, já o Francisco Assis o referiu e outras pessoas, uma das coisas que resultaram da pandemia foi toda esta panóplia de instrumentos digitais, mas com base neste mesmo Eurobarómetro, o mesmo número, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, preferem de longe que o principal veículo para participar na conferência, se é através de debates, encontros e debates presenciais. Ou seja, eu acho que nós vamos ter que fazer um esforço, como não vamos poder ter, provavelmente, nos próximos tempos, muita gente presente nestes espaços, de tentar seguir um pouco aquele modelo híbrido que agora já estamos habituados. Ou seja, algumas pessoas no espaço, inclusive um ou dois oradores, e depois os restantes em linha, porque já, enfim, este é um facto que eu penso que nós temos de ter em conta, é que, comparado com outros meios de intervenção e de contribuição para esta conferência, de longe a participação em debates presenciais, isto é já um Eurobarómetro cujas entrevistas foram feitas em plena pandemia, é aquele que é assinalado como meio privilegiado de participação neste exercício. Até muito mais do que as contribuições escritas numa eventual plataforma ou a resposta a inquéritos. Enfim, portanto, temos aqui um desafio, mas acho que temos que começar a explorar esta via dos eventos híbridos, de modo a que possa haver algum elemento físico nestes eventos, obviamente tendo em conta todas as condicionantes e a necessidade de respeitar as regras de higiene social e pandémica. Portanto, ficava por esta intervenção e, obviamente, agradecendo a presença de todos e o nosso habitual entusiasmo e vontade de lançar estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada, Pedro. Eu acho que são coisas realmente que é preciso ter em conta, nomeadamente, primeiro, esta questão dos eventos híbridos, que sim, se tem dúvida, é o que terá que ser feito durante este próximo período. E, em segundo lugar, referiste uma coisa que é muito importante, que é a elaboração do relatório, ou seja, cada um destes eventos tem que ter uma espécie de conjunto de conclusões. Quem organiza o evento, para o incluir na plataforma, tem que ser capaz depois também de incluir lá um conjunto de conclusões do evento ou recomendações do evento às instituições europeias. E portanto, eu estou de acordo contigo. Eu acho que, primeiro, há aqui um esforço de divulgação, de dizer às pessoas: organizem-se, façam estes eventos, promovam, se quiserem a presença de alguém, muito bem, se não, discutam entre vocês e façam. Portanto, há um esforço inicial de levar esta ideia e esta temática à sociedade civil. E aqui eu acho que todos nós podemos fazer um bocadinho, quer através do SES, quer através da Assembleia da República, quer através das nossas páginas nos meios de comunicação digitais, nas redes sociais, podemos fazer estes. Eu também me disponibilizo para poder ir a algumas reuniões para fazer esta divulgação e dizer às pessoas: façam, organizem-se, há aqui um incremento da democracia participativa, o futuro está nas vossas mãos, são vocês que têm que fazer. Portanto, essa é uma primeira bloco. Depois, se nos vamos organizar para fazer um conjunto de eventos a nível nacional, as coisas começam a complicar-se um pouco mais para ver como é que nós juntamos todos os elementos que foram referidos. A diversidade dos partidos políticos em Portugal, a diversidade dos nossos parlamentares europeus que também têm que ser associados a estes eventos. Como é que tudo isto se coaduna com a participação eventual de alguns membros do governo? E depois, se vamos fazer estes eventos a nível nacional, o Sr. Presidente sugeria aqui fazer, serão cerca de 7, não é? Porque seriam as 5 grandes regiões, chamemos-lhe assim, para facilitar a nossa conversa, mais as 2 regiões autónomas, não é? Portanto, seriam cerca de 7 eventos. O número a mim parece-me bem, parece muito bem esta ideia, mas depois temos que ver, em cada evento falamos só de um tema ou falamos de todos os temas que estão em aberto, não é? Porque há que conciliar temas com o debate e com o local onde ele se concretiza. Porque eu imagino que é importante ter esta ideia da descentralização, fazer estes debates em, efetivamente, em 5 cidades fora de Lisboa, ou em 6 cidades fora de Lisboa. Temos que ver depois como é que isto se articula com os 10 grandes temas que estão enunciados na plataforma e sobre os quais se pede a que os cidadãos se pronunciem. E esses grandes temas são básicos.
Como?
Podem ser agrupados em 5, sim. E pode ser a saúde, são as alterações climáticas, os desafios ambientais, a economia que beneficia os cidadãos, justiça social, igualdade e solidariedade intergeracional, transformação digital da Europa, valores e direitos, incluindo o Estado de Direito, os desafios em matéria de migração, a segurança, o papel da União Europeia no mundo, as bases democráticas da União e a forma de reforçar os processos democráticos que regem a União Europeia. Portanto, temos que ver como é que se articula a organização a nível local com estas temáticas e quais seriam as mais adaptadas a cada região, por exemplo, não é? Também me falava aqui a doutora Regina Bastos na ideia de fazermos alguma coisa com a Associação Nacional de Municípios para dar maior capilaridade também a este trabalho, mas aí eu diria que seria talvez falar com eles no primeiro bloco, que é divulgar a conferência, e depois deixá-los para que eles se organizem e organizem eles próprios localmente as suas conferências. Finalmente, quanto às organizações transnacionais, eu acho que seria, podemos efetivamente juntar, se calhar, as duas, que o Dr. Francisco Assis falava do SES, mas podemos também fazer duas. Eu acho que seria talvez interessante fazer duas, fazer uma com os parceiros sociais dos dois lados, acho que isso podia ser muito interessante, associando pois os parceiros, os empregadores, os sindicatos dos dois lados, dos dois países, e esta outra que está mais centrada nas zonas transfronteiriças e que está mais prevista para trazer jovens de Elvas e jovens de Badajoz para trabalharem sobre isto. É uma coisa mais, tenho entendido, que mais pequena, mais circunscrita, chamemos-lhe assim. Portanto, o outro seria bastante mais amplo e mais abrangente. E se conseguíssemos fazer este com a Eslovénia, também podia ser interessante. Este, claro, online, obviamente, não é? Mas não sei, Sr. Presidente, passo-lhe de novo a palavra. Dr. Dr. Luís Capoulas Santos, para aqui mais algum elemento sobre...
Muito obrigado, Ana Paula, mas se me permite, a minha colega Fabíola Cardoso gostaria de dizer qualquer coisa. Se der licença, eu passava-lhe a palavra.
Com certeza.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar esta reunião e todos quantos procuramos contribuir para ela e só sublinhar duas ideias que já foram aqui referidas, mas que considero que são centrais para o sucesso e o significado real daquilo que estamos aqui a discutir. A primeira é a necessidade de descentralização, quer geográfica, quer temática, e as ideias que foram apresentadas vão muito na sequência também das minhas próprias ideias, e penso que poderá haver uma coordenação interessante entre lugares diferentes e temas diferentes, e uma capacidade de encaixar cinco temas, cinco lugares, por exemplo, portanto, poderá ser uma boa abordagem de trabalho. E uma segunda ideia referente à necessidade, que também já foi aqui mais do que sublinhada, do envolvimento da sociedade, do envolvimento dos cidadãos e, em particular, dos jovens. Foram já referidas associações, foi referida a importância da utilização das redes e dos novos instrumentos, sejam eles os Instagrams e fazer os lives, ou seja, os TikToks, ou seja, os vídeos ou os podcasts que chegam efetivamente a muitos jovens e que são ferramentas indispensáveis a tomar em consideração neste momento. Eu gostava de trazer, e por isso pedi para intervir, só uma última nota que é referente a um aspecto que eu acho que é essencial e que ainda não foi abordado, que é a necessidade de envolvimento das escolas. E gostava de deixar duas notas, uma referente a uma estrutura que é muito acarinhada, penso eu, no nosso país e que ainda não foi aqui referida, que é o Parlamento dos Jovens. Portanto, a possibilidade do envolvimento desta rede que já está montada e que é uma rede com 25 anos de experiência, que tem conseguido, apesar das limitações, manter a ligação entre a parte mais institucional e a parte mais educativa, poderá ser um elemento útil também para chegar a estes jovens, porque é uma estrutura que já está montada, e uma outra estrutura que também está montada nas escolas, que é a rede de clubes europeus. Estou a falar de muitos professores espalhados por todo o país que estão habituados a trabalhar em parceria com outros clubes análogos noutros países. Portanto, estamos a falar de um potencial de multiplicação muito grande, de uma estrutura que já está montada, que conta com profissionais empenhados, motivados e dispostos, certamente, se receberem esse apelo da parte, nomeadamente da organização portuguesa, a envolver diretamente os seus muitos alunos de muitos níveis etários que estão já dentro desta rede. Portanto, são dois recursos que eu penso que também poderão ser mais-valias para esta, que será, de certeza, uma das medidas do sucesso da conferência, que é a capacidade real de envolvimento daquilo que é o futuro da Europa, que são os jovens. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, muito obrigada por estas ideias. Eu acho que a doutora Regina Calheiros de Lima, que é a nossa diretora do CIES, do Centro Jacques Delors, também tem uma longa história de trabalho nesta área, também nos acompanha. Não sei, Regina, quer do seu lado dizer alguma coisa?
Muito obrigada. Sra. Secretária de Estado, muito bom dia a todos. De facto, é muito oportuna esta intervenção, esta última intervenção sobre a associação das escolas, que é o fermento do futuro. No fundo e ao cabo, os jovens serão o futuro da Europa. E essa tem sido uma preocupação do Centro ao longo dos anos, desde o início. Temos desenvolvido inúmeras ações com as escolas, que, dada a pandemia, enfim, ficaram de alguma forma um pouco mais prejudicadas por causa dos formatos presenciais, mas que continuam ainda hoje. Nós temos excelentes relacionamentos com as escolas de todo o país e eu quero até aqui referir que temos um projeto da Europa Vai à Escola com a Comissão Europeia, onde a sensibilização dos professores para estas temáticas é fundamental para levar também os próprios alunos a interessarem-se por estas temáticas. Portanto, eu queria dizer que aqui da parte do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, toda a disponibilidade em participar nas iniciativas relativas à Conferência sobre o Futuro da Europa. Em matéria de comunicação, nós já começámos a comunicar sobre isso. Temos estado a colocar no nosso portal muitas notícias sobre a Conferência do Futuro da Europa, a declaração, todos os elementos, o anúncio de que vai ser lançada a plataforma. Portanto, em matéria de comunicação, nós podemos atingir um público que é muito heterogéneo, é um público fiel, que nos segue, não só através do portal como das redes sociais. Portanto, acho que nessa medida também poderemos contribuir para sensibilizar o público para este exercício. E temos também alguns contactos privilegiados com associações da sociedade civil, que poderemos também motivar para participarem e organizarem eles próprios estes exercícios. Contactos esses que foram adquiridos através enfim, da nossa atividade enquanto ponto de contacto nacional do Programa Europa para os Cidadãos e mais recentemente a Iniciativa da Cidadania Europeia. Portanto, podemos explorar todos esses contactos que têm a ver com a sociedade civil mais diretamente e as organizações da sociedade civil, para também dinamizar ações da parte deles, eventos em matéria de, nesta conferência, no quadro desta conferência. O mesmo se diga em relação ao poder local, quer dizer, onde também temos alguns contactos e também nessa medida poderemos fazer alguma ação de sensibilização para esta programa que nós temos pela frente e naturalmente que estamos disponíveis para colaborar em iniciativas conjuntas e em parceria com outras entidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Regina, obrigada por esta disponibilidade também e por esta parceria que temos que continuar a manter aqui convosco. Eu gostava de levantar aqui uma outra questão que é talvez a mais, também bastante sensível, chamemos-lhe assim, que é a questão do financiamento, do orçamento. Foi decidido nas instâncias europeias que a conferência em si própria não tem um orçamento específico e, portanto, ela será realizada na base de um compromisso em que as três instituições, seja a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento, se dispõem a participar e apoiando as iniciativas que sejam da sua responsabilidade, chamemos-lhe assim. Cada uma das entidades apoiará as suas iniciativas da melhor forma possível. Isto para o Conselho significa que cada Estado-membro apoiará as suas iniciativas nacionais. Isto significa também que não há propriamente um orçamento que nos permita, neste momento, não sei, é uma coisa que teremos que discutir depois, mas não temos um orçamento que nos permita ajudar algumas destas instituições que seguramente a certa altura vão dizer: eu quero fazer uma conferência sobre a questão das migrações na região de Odmira e a importância de nós integrarmos os migrantes, mas eu não tenho sala e precisava de que me ajudassem a arranjar uma sala e a pagar uma sala e os microfones para as pessoas poderem falar. Nós, neste momento, não temos nenhum tipo de orçamento para ajudar nesta, nós, governo, para ajudar neste caso. Poderemos ter algum orçamento para ajudar a fazer os eventos de caráter nacional, ou seja, aqueles em que o governo enquanto tal esteja envolvido na organização, e porque enquadramos isto, digamos assim, no quadro ainda da presidência portuguesa, de alguma maneira ainda está ligado à presidência portuguesa e portanto daí poderia vir algum apoio à organização dos tais 5 ou 6 eventos a nível nacional. Mas esta é uma questão que me parece importante, porque não há dúvida que a certa altura nós vamos pedir às pessoas que façam e as pessoas vão olhar para nós e dizer sim, e então em que é que tu me ajudas a fazer? Como é que vai ser? E não sei como é que vamos responder a isso. Podemos sempre dizer eu ajudo a mandar lá pessoas, ou eu ajudo a dar apoio em termos de informação, ou eu ajudo em termos de um kit de informação que possamos dar às pessoas, mas apoios financeiros não vão existir, não é? Ou pelo menos não estão previstos. E eu acho que isto é importante, que eu imagino que do lado da Assembleia da República seja a mesma coisa, e não sei, eu imagino também que do lado das instituições europeias que poderão financiar os seus próprios eventos, quando vem um comissário organizar um evento, mas depois financiar ou ajudar a financiar algum tipo de atividade que venha da sociedade civil, imagino que também seja diferente, não sei, ou seja difícil. Não sei o que é que vocês... Como é que estamos nessa matéria? Eu vejo ali a Sofia, por favor, Sofia.
Se quiseres, Ana Paula, sim, para nós obviamente também o orçamento que temos dedicado a isto é para a organização dos nossos eventos ou eventos em parceria, portanto teríamos que trazer os parceiros da sociedade civil para uma parceria connosco. É a única maneira de podermos depois disponibilizar financiamento, porque outra alternativa passaria por um concurso que demora, um concurso de subvenções. Então, nós temos esse concurso para os edifícios, portanto os edifícios têm orçamento para organizar esses eventos a nível local, e nós temos que estar sempre envolvidos na organização do evento para disponibilizarmos financiamento. É esse.
Do lado da Assembleia da República, Sr. Presidente.
Sim. Sim, Ana Paula, eu não acho que isto seja uma questão muito relevante. Porquê? Porque os grandes eventos, chamemos-lhe assim, serão organizados por instituições, neste caso, ou pelas CCDRs, ou pelos Parlamentos Regionais, ou na Assembleia da República, se for, e parece-me óbvio que, a este nível, quem promove é quem suporta os custos. A questão colocar-se-á mais nas iniciativas de cidadãos de pequena escala, e ainda por cima com uma agravante, que é o facto de estas iniciativas, do modo geral, são sempre patrocinadas ou financiadas pelas autarquias locais, e até outubro vamos entrar num período de campanha eleitoral, pelo que o risco de contaminação é elevado. Mas, por outro lado, também me parece ter resultado claro que o grande instrumento para a participação cidadã vai ser a plataforma digital, mas não creio que haja alternativa a cada um financiar as suas próprias iniciativas, sejam elas públicas ou privadas, grandes ou pequenas.
Eu acho que é mesmo isso, acho que sim, que é essa é a conclusão realista desta questão. Não sei, vamos tentar sumarizar pelo menos aqui os próximos passos. Em termos do primeiro bloco de ações que temos que fazer, que é dar a conhecer a conferência, fazer com que ela seja conhecida, fazer com que esta ideia da mobilização dos cidadãos aconteça. E isto exige alguma coordenação ou algum tipo de esforço conjunto das nossas instituições para promover a divulgação. Assim que tivermos os materiais que estão a ser trabalhados do lado da Comissão Europeia, do lado do Parlamento, nós iremos distribuir a todos e penso que também do vosso lado, do lado da Comissão, do lado do Parlamento, poderiam tentar encontrarmos aqui uma plataforma de trabalho para nos articularmos para fazer o maior divulgação possível, eu acho que o Rui do Rosário podia, o Daniel do Rosário, perdão, podia seguramente ajudar-nos aqui também nesta matéria. Nós vamos também fazer, eu vou fazer um pequenino vídeo ainda hoje sob a plataforma também para divulgar. E, portanto, esta primeira fase acho que era importante de nós nos associarmos à divulgação. E para a divulgação, eu diria ao Dr. Francisco Assis, do nosso lado, sim, para participarmos então na reunião plenária do SESE, onde ou eu ou a doutora Regina Bastos poderiam estar para divulgar e passar toda a informação que temos sobre a conferência e divulgá-la junto dos parceiros sociais. Alguma coisa similar junto da Associação Nacional de Municípios também não seria mau, para que a própria Associação Nacional de Municípios saiba e se junte a esta conferência. Do lado do CIESD, sem dúvida, também já foi referido, e eu acho que podíamos aqui também, de alguma maneira, convocar a Assembleia da República, seguramente, mas também os seus deputados individualmente, para darem voz a esta à conferência e divulgá-la junto de todas as entidades que possam. E, sobretudo, divulgar que existe a plataforma e divulgar que a plataforma é aberta e acessível a todos os cidadãos que nela queiram participar. Este é o primeiro bloco. Quanto ao segundo bloco, eu diria que deveríamos ter então uma conversa agora já mais centralizada na ideia de fazer estes sete eventos, chamemos-lhe assim, sete eventos, ver onde, ver os temas, ver a sua coordenação, e eu acho que aqui a coordenação deveria ser entre as nossas entidades, entre todos nós, da melhor maneira possível, cada um com o seu contributo, com os seus participantes e com a sua divulgação. Acho que isso era uma boa ideia. Quanto às ideias para a organização de eventos transnacionais, neste momento, então, temos a área Zona de Fronteira, com jovens da Zona de Fronteira com a Espanha. Teríamos uma ideia muito interessante de ter os parceiros sociais de ambos os países a discutir estas questões também do futuro da Europa, e precisávamos trabalhar um pouco mais sobre o evento Portugal-Eslovénia, para ver como é que podíamos organizar, e se houver outras ideias, pois estamos abertos a essa possibilidade também. Não sei, eu esta era um bocadinho o resumo daquilo que nós dissemos aqui hoje, mas sim, doutor Capola Santos.
Peço desculpa de estar a intervir, talvez em excesso, mas era só para dizer o seguinte: relativamente à divulgação, é óbvio que cada um de nós irá utilizar os instrumentos que dispõe para proceder à máxima divulgação. Mas sejamos claros, sem campanhas publicitárias de grande escala institucionais, nada existe. E era a minha convicção, portanto, não sei se está previsto ou não, que a Comissão Europeia, aí sim, deveria financiar uma campanha publicitária de larga escala. Isto é, na televisão, todos nós sabemos, ou passa na televisão ou não existe. Na política sabemos isso com grande evidência. Portanto, eu acho que seria, e talvez fosse questão, se é que por acaso não está pensada, que não me passa pela cabeça que não, mas era questão que talvez pudéssemos suscitar na reunião do Conselho Executivo, porque eu acho que isto exigiria uma campanha de anúncios de larga escala, senão ninguém vai saber que isto existe, a não ser a elite habitual. Relativamente à questão da organização dos sete eventos, penso que, digamos, haverá acordo aqui por parte da Assembleia também, já, como disse, já tínhamos falado nisso, mas eu acho que estas questões alguém tem sempre de lançar a bola, não é? E eu aí acho que quem tem neste momento talvez esteja mais bem apetrechado porque tem uma máquina administrativa de maior dimensão e deveria ser, neste caso, o Governo, a Secretaria de Estado, ou seja, para este evento fazer uma proposta base que nós pudéssemos discutir, quer dizer, quer o formulado, é bom haver alguém que ponha qualquer coisa acima da mesa, porque senão corremos o risco de ficar todos à espera que o outro faça, não é?
Muito bem, muito obrigado. Dois pontos muito, muito certos. Como sempre, Sr. Presidente, o senhor está na mousse. Aqui, quanto à comunicação, efetivamente, nós precisamos de discutir ao nível do Conselho Executivo da Conferência o que é que se vai fazer em termos de comunicação. Eu acho que isto é fundamental. Que ações de comunicação, não só nesta fase inicial da Conferência, onde as DGs de comunicação do Conselho, do Parlamento e da Comissão já se puseram de acordo para vermos como é que vamos organizar o evento do 9 de maio, que é um evento mediático em si mesmo, mas também como é que vamos fazer as campanhas de comunicação daqui para a frente. Eu acho que, sem dúvida, o Conselho Executivo tem que se pronunciar sobre essas campanhas de comunicação, como é que vão ser feitas e como é que isso depois chega à capilaridade dos Estados-membros, dos cidadãos, das diferentes das representações da Comissão e do Parlamento nos diferentes países, como é que os Estados-membros podem apropriar, entre aspas, dessa campanha de comunicação para a fazer também na sua língua, para ajudar a divulgar. Esse tema, sem dúvida, tem que ser trazido ao Executive Board para ver o que está feito, o que se prevê fazer e como é que se articula. O segundo aspecto, também estou de acordo, se nos pomos basicamente, embora ainda de uma forma incipiente, mas se nos pomos de acordo com a ideia destes 7 eventos descentralizados, segundo 7 temas que sejam importantes, nós podemos aqui fazer uma primeira proposta ou uma primeira ideia do que é que isto podia ser, até não só nós aqui, também em conjunto com a Regina Calheiros de Lima e com todos, que nos mandem ideias do que é que isto pode ser, e nós fazemos aqui um primeiro draft do que podiam ser estes 7 eventos a nível nacional. Eu acho que 7 é um bom número, porque isto daria mais ou menos um por mês, ou seja, teríamos um em junho, um em julho, outro em setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Portanto, era mais ou menos um por mês, que é factível, digamos assim, não é uma coisa exagerada, e que nos permitiria depois, porque depois temos que fazer o relatório final disto tudo, e esse relatório final é complicado, demora, temos que o introduzir na plataforma e no fundo, pronto, essa é a contribuição nacional para este exercício, além, espero eu, das muitas contribuições que venham da sociedade civil e das instituições, das entidades, dos jovens, das escolas, porque tudo isto era importante. Portanto, eu parece-me que 7 é um bom número a fazer também com as CCDRs. Não sei se mais alguém... Dr. Francisco de Assis... Não o ouvimos.
Não são ativados. Estou inteiramente de acordo com, e até com todas as sugestões que foram apresentadas. Temos que ter aqui algum pragmatismo. Alguém tem que dirigir o processo. Também estou de acordo que tem que haver aqui uma campanha nacional que, a meu ver, também deve passar pela televisão, senão isto não chega à maioria da população e as pessoas acabam por não participar. E depois cada uma das nossas instituições, com os seus recursos, que são sempre muito limitados, terá que fazer um esforço para promover as iniciativas a integrar num plano mais vasto. Portanto, da parte do SESC, como já disse, temos uma disponibilidade limitada face aos nossos casos de recursos financeiros, mas apesar de tudo temos alguma disponibilidade e julgo, por exemplo, que essa participação no dia 20 de maio é importante, porque temos ali, de facto, uma rede muito vasta de associações nos mais diversos domínios que depois pode transportar isso para as suas áreas de atividade e pode ser um veículo, só por si um veículo de comunicação muito interessante. De resto, estou de acordo com tudo.
Muito obrigada. Não sei, Sofia, Pedro, mais alguma questão?
Eu faria só uma sugestão para operacionalizar as ideias às quais chegamos nesta conversa, Eu proporia que respondêssemos ao e-mail convite do Diogo Lemos com indicação enfim, do nosso ponto de contacto nos gabinetes, nos vários gabinetes e instituições, e obviamente estamos sempre disponíveis para falar neste formato. Eu, pelo menos da minha parte, estou sempre. Mas para operacionalizar as conclusões desta reunião, pronto, eu da minha parte penso que vou indicar um colega para que siga diretamente estes temas, mas obviamente estou disponível sempre que queiramos reunir e achem oportuno reunir neste formato, portanto estou obviamente disponível. E já agora desejar à Ana Paula, entretanto recebi um press release do Parlamento, desejar-lhe a melhor intervenção na próxima segunda-feira na conferência de imprensa que irá lançar a plataforma com toda a pompa e circunstância.
Obrigada, eu espero que não seja assim com tanta pompa, porque não é bem isso que se quer, vamos lá ver, muito obrigada, Pedro, eu acho que isto é muito interessante, porque de alguma maneira este trabalhar conjunto, Comissão, Parlamento, Conselho, em matérias desta relevância política, porque tudo isto é, obviamente, político, tem sido uma experiência muito interessante. Vamos ver como é que a gente consegue levar isto para a frente. Não é muito fácil, mas é a prova de que a União tem que funcionar e precisa de encontrar os caminhos aqui, apesar das divergências que às vezes aparecem. Mas acho muito bom nós termos esta lista de pontos de contacto para agilizarmos aqui o nosso trabalho. Muito bem. Sofia, só para terminar.
Para vos agradecer, claro que mantemos sempre ao corrente de tudo aquilo que for decidido agora também pelo Executive Board, e nomeadamente em matéria de comunicação, claro que eu também estou de acordo, mesmo que não haja orçamento a nível nacional, eu não sei o que é que eles estão a prever em matéria de, por exemplo, televisão, que nós sabemos que é sempre muito caro, que eu posso ver também em que termos é que teremos disponibilidade de orçamento aqui para fazer uma ação de publicidade ou campanha nos meios de comunicação que acharmos que forem os mais eficientes. Portanto, também estou disponível a isso. Vamos ver o que é que Bruxelas decide. Claro que eu preferia que eles distribuíssem, que eles fizessem isso, até fizessem com os contratos centrais que têm com as várias televisões, não é? Mas se não for possível, logo veremos o que é possível a nosso nível e mantermos em contacto. E agradecer mais uma vez a iniciativa, Ana Paula, que eu acho mesmo muito importante estarmos coordenados sobre este tema.
Muito obrigada.
Sobre todos os temas, mas este particular.
Obrigada. Eu acho que agora vai haver dois dias que são bastante emblemáticos e que vão lançar aqui já bastante, bastante informação, que é o 19 de abril, com o lançamento da plataforma, já há um comunicado de imprensa, seguramente os meios de comunicação vão-se mobilizar sobre isto, e depois o outro dia, o 9 de maio, com o lançamento da conferência e com a participação da senhora Ursula von der Leyen, do presidente Sassoli e também do primeiro-ministro de Portugal, e portanto aqui vai haver outro momento mediático. Sabemos que é domingo, enfim, o que quer que seja vai ser, se calhar não vai ser no horário nobre das televisões, mas de todas as maneiras é um momento importante já de comunicação que vai ter lugar, e depois vamos continuando então esta discussão sobre comunicação. Pronto, resta-me então agradecer a todos, muitíssimo obrigada, foi muito útil, e mantemos assim este contacto, esta rede, para trabalharmos sobre isto. Muito obrigada a todos e muito bom dia. Obrigada.
Bom dia.
Salta, bom dia.
Dia.
Bom dia.